creo representante en Portugal, e vai falar un pouco, ¿no?, sobre que sobre a situación sociopolítica do seu país, Timor-Leste. Vai facer un pequeno historio desde o comezo até a situación actual. Entón, como modo introductorio, casi quería ler un extracto de un artigo que publicou a Nosa Terra, sobre o título Indonesia mantén a ocupación do Timor-Leste ante a pasividade internacional. Matanza. O último episodio contra os timorenses foi un ultraxe religioso, o pasado 26 de xuño. A maioría da poboación do Timor-Leste é católica e indonesia, e o máis grande estado musulmán do mundo. Cando os estudantes universitarios pediron que enxeñen as manifestacións celebradas en Dili, capital da colonia, o 13 e 14 de xullo, que os autores dos ultraxes fosen castigados, un feroz episodio represor causou 3 mortes, 30 feridos e 23 desaparecidos. Estes últimos son persoas asasinadas, pero cuxo paradeiro ignórase, porque son sosterrados en fosas comuns, indicou Celio Guzmán, secretario do Consello Nacional para a Xuventude. Entón, dou paso ao señor Luis Cardoso para que te comezo a súa... Despois, evidentemente, haberá un turno de preguntas.
Sí. Vou me tentar un bocado. Os dois sinceramente estão mais cansados que eu, tiveram a aturar-me durante esse tempo todo. Muito obrigado por terem vindo e possivelmente vocês não sabem onde fica Timor-Leste, né? Fica um país imaginário, fica lá do outro lado do mundo, mas como vocês podem ver, entendem perfeitamente, eu falo português. E assim a maioria do povo português também fala, do povo timorense fala português. E hoje ele continua a falar português, apesar da ocupação portuguesa, não, Indonésia, durante estes anos todos. Nos últimos tempos, vocês se calhar ouviram na imprensa e na televisão sobre a conferência da APEC, que se realizou em Jakarta, e depois com a ocupação da embaixada dos Estados Unidos em Jakarta pelos estudantes timorenses. Toda a gente falou sobre Timor, inclusive Felipe González, agora quando esteve em Portugal, numa reunião ibérica com o Cavaco Silva, na qual as perguntas que os jornalistas, todos os jornalistas fizeram, foi sobre o tema Timor. González respondeu que apoiava a presença, o esforço do governo português para encontrar uma solução para Timor, e disse que apoiava as palavras de Bill Clinton, quando esteve agora em Jakarta, na conferência da APEC, em que Bill Clinton falou com Suharto sobre o problema da autodeterminação de Timor, mas que continuava ainda o Estado espanhol, tem bons negócios com a Indonésia, inclusive armamento, que há 20 anos vem fazendo, e que vai continuar a fazer. Bom, então partindo disso, vamos ver o país Timor, como é que é Timor. Os portugueses chegaram a Timor mais ou menos pelo período de 1512, na altura dos chamados descobrimentos, entre aspas, né? Descobrimentos. Em 1512, primeiro através de padres dominicanos, os padres dominicanos que lá instalaram, primeiro para fazer os missionários. Para além dos missionários foram também os comerciantes, né? Os comerciantes que estabeleceram feitorias em Timor, precisamente para fazer a transação do sândalo. Portanto, o sândalo branco era uma especiaria que vinha de Timor, que os portugueses, também como outros comerciantes que foram da China, à procura do sândalo de Timor. E o sândalo depois chegava aqui à Europa através do junco chinês que eles iam buscar, e depois através das rotas de seda chegavam aqui à Europa, ou através das caravelas portuguesas que se carregavam também de sândalo. Bom, até o século passado, é o principal produto que os portugueses retiravam de Timor era o sândalo, mas o sândalo foi se esgotando porque a ganância fez com que não fizessem o repovoamento do sândalo e o sândalo foi se esgotando. Então descobriram um outro produto fundamental em Timor e que o café, também através dos missionários que foram buscar o café na ilha de Java e depois levaram o café para Timor. O café encontrou condições ideais para desenvolvimento, de tal forma que até 1974 o principal produto que os portugueses retiravam de Timor era o café. Dizia-se que o melhor café do mundo era de Timor. Eu, como timorense, digo que sim. Os angolanos, os colombianos, os brasileiros possivelmente dirão outra coisa. Mas, e as pessoas que estiveram em Timor dizem também que sim, que é o melhor café do mundo era de Timor. Alguma coisa tem que me orgulhar, para além da luta do povo timor. Bom, e então, e depois começaram a haver, no tempo ainda do colonialismo português, prospeção do petróleo em Timor. Primeiro através das empresas americanas e empresas australianas começaram a procura do petróleo em Timor. Até 1974, portanto, a colonização portuguesa foi uma colonização, digamos assim, de esquecimento. Em Timor, mandava-se para lá os desterrados, deportados, políticos. Os políticos, lembro-me de ter visto políticos portugueses que eram anti-salazaristas e então desterravam-se para Timor. Ainda me lembro de ter visto lá alguns. E depois, era uma colónia, digamos assim, uma colónia de esquecimento por incapacidade do país colonizador de retirar ou de desenvolver o território. A Indonésia, como sabem, a Indonésia é um país recente. A Indonésia é um país recente, só se formou depois da Segunda Guerra Mundial, sobretudo através de um grande líder, que foi o Sukarno. Lembra-se de Sukarno, foi o pai da nação Indonésia. Para além disso, foi o fundador dos países não alinhados. A Indonésia de hoje é tão diferente da Indonésia de Sukarno, porque a Indonésia de hoje é um país que vive também um bocado com os louros que Sukarno retirou da sua política. Tem 180 milhões de habitantes, 3 mil ilhas. Do meu ponto de vista pessoal, a Indonésia como país não tem futuro, porque a Indonésia é digamos assim, é um império javanês. A ilha principal, a ilha de Java, portanto, com o maior número de habitantes, que coloniza as outras ilhas, por exemplo, como seja o caso de Celebes, as outras ilhas de Flores, as outras ilhas de Sumatra, e inclusive uma ilha, metade de uma ilha que é da Nova Guiné, que foi uma metade independente pertencente à Austrália e outra metade que a Indonésia também anexou. Portanto, a Indonésia, como o país, não tem futuro, no meu ponto de vista, e possivelmente com qualquer dia com a democratização, esses mesmos povos revoltar-se-iam e quererão o seu direito à autodeterminação, porque são colonizados, no fim de contas, pela grande potência que é a Ilha de Java. Bom, até 1974, portanto, a presença portuguesa em Timor era uma presença de militares, mas não havia em Timor um movimento de libertação, como existiu na Guiné-Bissau com o PAIGC, com a Angola, com a MPLA e Moçambique com a Frelimo. Em Timor não havia uma resistência, um movimento de libertação. Havia, era assim, uma resistência passiva, portanto, cultural. De tal forma que, por exemplo, há uma terminologia que eu vou explicar mais ou menos, que se chama Conselho, eu pertenço ao Conselho Nacional da Resistência Maubere. Maubere é o povo timorense. De tal forma, Maubere é a terminologia que nós aplicamos ao esse povo que não foi assimilado, a essa cultura que não foi assimilada pela cultura portuguesa. Por exemplo, eu era um assimilado, um indivíduo que estava dentro da civilização ocidental, pejorativamente, eu chamava ao indivíduo que não assimilou a cultura ocidental como Maubere. Bom, depois do 25 de Abril, Portanto, houve a possibilidade desta cultura vir a de cima. E então as pessoas começaram a dizer, eu sou uma Uber. Porque eu tenho essa cultura, uma identidade, porque eu sou uma Uber, essa pessoa que tem uma determinada maneira de ser e tem uma identidade própria. Então, com o 25 de Abril em Portugal, formaram-se três partidos em Timor. Portanto, obviamente, os partidos, cada um com a sua ideologia, com os seus princípios e com objetivos próprios. A Frente Lim, Frente Revolucionária, Timor-Leste Independente, formou-se o partido com um cariz de movimento de libertação, tal e qual, portanto, como PSC, como MPLA, como Afrelim, portanto, com uma linha programática igual a um movimento de libertação que preconizava para Timor uma independência imediata. Depois surgiu um outro partido, que é o UDT, União Democrática Timorense, um partido que é feito principalmente por pessoas ligadas ao regime colonial português. Pessoas que beneficiaram longamente do regime colonial português, obviamente criam uma federação com Portugal para continuar a ter os benefícios que usufruíam do colonialismo. Portanto, seguiam uma tese que é defendida na altura em Portugal por o general Spínola, que vocês conhecem, né? Spínola, que defendia para chamado, os territórios portugueses, ou territórios ultramarinos, entre aspas, uma federação com Portugal. A UDT preconizava isso. Depois havia a APODET, um pequeno partido, sobretudo formado por famílias ricas, que tinham relações económicas com a Indonésia. Obviamente, o interesse deles era juntar-se à Indonésia, formaram um partido para a integração de Timor na Indonésia. Bom, então a Indonésia começou a querer desestabilizar todo o processo de descolonização. Portugal tinha uma administração em Timor que queria fazer a descolonização. E então a Indonésia começou a fazer a desestabilização de todo o processo. Portugal estava tão longe, tão distante, e Portugal estava ainda, como vocês sabem, na época, na chamada Verão Quente. Verão quente em que teve quase prestes a haver uma guerra civil em Portugal, como você sabe, depois culminou com o golpe do 25 de novembro. Então Portugal estava com problemas internos, não poderia controlar um processo que ficava no outro lado do mundo, no outro lado do planeta. Não tinha possibilidade, não tinha hipótese. E a Indonésia, aproveitando-se disso, foi entrando, quase substituindo Portugal no processo de descolonização, quando a Indonésia nem sequer tinha nada a ver com o Timor. E então, a Indonésia começou a provocar uma situação. Primeiro começou a dizer isso, que a Frente Lim era comunista e como tal. As potências ocidentais deviam ter cuidado, porque receavam a formação do novo Cuba em Timor. Portanto, era uma propaganda bem lançada no sentido de queimar todo o processo de descolonização. Porque os Estados Unidos tinham perdido a guerra no Vietnã e, logicamente, tentaram fundar os países do Sudoeste Asiático como um bloco contra, digamos assim, o avanço do comunismo. E então, a Indonésia provocou uma situação de desestabilização dentro de Timor e não jogou com um pequeno partido. Jogou principalmente com o partido que tinha relações mais com Portugal colonialista, que era a UDT. Provocou uma guerra civil entre a UDT. Primeiro a UDT fez um golpe, depois a Frente Lim fez um contragolpe e em 20 dias tomou conta de todo o território de Timor. E então, a Frente Lim tomou todo o controlo do território, a Indonésia, que estava aí mesmo ao lado, começou a fazer pequenas incursões militares junto da fronteira de Timor. A única safa para a Frente Lim, na altura, como já tinha o controlo do território, e a administração portuguesa tinha saído de Timor para a administração portuguesa tinha saído de Timor para uma ilha pequena a frente da ilha de Timor, que se chama a Ilha de Atauro, de onde eu sou. Portanto, distante de todo o conflito. E então? Distante... Toma um bocado as costas. distante um bocado de todo o conflito. Então, a Indonésia começou a fazer incursões. E a Fretilin via o perigo da invasão indonésia. A Indonésia queria invadir mesmo. Então, no dia 28 de novembro de 1975, proclamou a independência de Timor-Leste. Portanto, República Democrática de Timor-Leste. Bom, a República foi imediatamente reconhecida, na altura, por países de expressão portuguesa, na altura, as antigas colónias de Portugal. Foi reconhecida por Vietnã, por Camboja, foi reconhecida inclusive pelo Brasil, na altura ainda era da ditadura militar do general Figueiredo. Portanto, houve um apoio, portanto, um reconhecimento internacional por parte de alguns países. E então, o que é que acontece? No dia 5 de dezembro de 1975, visita a Indonésia, o então presidente dos Estados Unidos, Gerald Ford, e o seu secretário-geral, Henry Kissinger, visitam a Indonésia e, a partir daí, deram luz verde ao general Suharto para invadir Timor. Portanto, e depois, em 7 de dezembro de 1975, invadiram Timor-Leste. Bom, invadiram Timor-Leste, porque pensavam que iam tomar aquilo. Num dia havia um general que dizia que, bom, nós vamos tomar um pequeno almoço na fronteira. Portanto, Timor-Leste é uma ilha dividida em duas partes. Como sabem, uma parte que foi colonizada por Holanda, depois faz parte da Indonésia, e outra parte colonizada por Portugal. Portanto, o que dividiu as duas ilhas foi uma colonização de 400 anos. E então, dizia que o general Inês dizia que vamos tomar pequeno almoço na fronteira, almoçamos no centro, que é a capital, em Dili, e à noite nós vamos jantar na Ponta Leste. Pronto, os timorenses. Só que a Fretilin, pronto, na altura era o movimento que encabeçava a resistência, fugiu para as montanhas. Timor é uma ilha muito montanhosa, com uma altitude máxima de 3 mil metros. E então é fácil fazer uma guerra de guerrilha. E durante um certo tempo conseguimos fazer isso. Só que durante esse tempo, a Indonésia teve um grande aliado, quer dizer, os Estados Unidos da América, que tinham saído da guerra do Vietnã, aproveitaram toda a tecnologia e todo o saber feito no Vietnã, aplicaram precisamente em Timor. Portanto, utilizaram napalm, desfoliantes, e outro material bélico sofisticado, utilizaram em Timor-Leste. E então, até 1978, foi terrível, há uma técnica que eles fazem muito em guerras de guerrilha, que é chamada operações de certo aniquilamento, que nós chamamos operações de acordeão. Quer dizer, põem soldados, milhares de soldados de um lado e do outro lado, e do outro lado, apoiados por aviões, vão fazendo bombardeamentos e a tropa ia avançando até querer apanhar os guerrilheiros. Depois voltam a fazer outra vez a mesma coisa. Portanto, voltam a fazer técnicas sucessivas até 1978. E então, até 1978, mais de 200 mil timorenses foram mortos para uma população que, durante a saída dos portugueses, em 1975, era de 750 mil. Portanto, isso foi denunciado pela Amnistia Internacional, pela ASEWOS e para organizações católicas. Portanto, a Indonésia às vezes diz que esse número é inventado pela resistência. Não, nós não inventamos número nenhum. Esses números são dados pela observadores independentes. E então, foi terrível. E depois, o que fizeram durante este tempo todo também foi, portanto, as populações que viviam nas montanhas, para que não apoiassem os guerrilheiros, uma técnica comum que se faz em todas as áreas, deslocam as populações todas para as chamadas aldeias estratégicas. O nome até é utilizado vindo da guerra do Vietnã. Portanto, aldeias estratégicas são aldeias, campos de concentração, aldeias que ficam junto às grandes vias de comunicação, de fácil acesso, fácil controle. E normalmente essas aldeias ficam junto a,
zonas com solos muito com muita erosão, solos áridos, e então as pessoas não poderiam cultivar e morriam à fome. Portanto, uma das formas que a Indonésia tentou fazer, depois de fazer a matança lá em cima, tentou dizimar também a população através da fome, e depois as pessoas ficavam doentes e nem os levavam para o hospital. A Cruz Vermelha Internacional mandou para lá medicamentos, mas o que é que fazem os generais indonésios? Pegam os medicamentos, ficam com eles e vendem-nos aos timorenses que tiverem dinheiro. Como a maioria da população não tinha dinheiro na altura, morriam todos de doença. E depois aquelas pessoas que tentavam fugir daqueles campos de concentração, bom, não tinha hipótese, eram fuzilados. Isso até 1978. E depois mataram, conseguiram capturar e mataram o líder da resistência, na altura presidente da Fretilin, que se chamava Nicolau Lobato. Quando mataram Nicolau Lobato, pronto, fizeram uma campanha enorme, chamaram as televisões todas de todo o mundo para irem ver o Nicolau Lobato morto. Pronto, depois começaram a fazer uma equiparação, olha, é como Che Guevara, morreu, agora acabou-se a resistência, Timor-Leste, a resistência Timor-Leste acabou.